Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
Hoje a gente vai falar sobre inconstância, galera. A gente está na série Jesus React. E a gente acredita que o nosso Deus, ele é um Deus não distante. Não é um Deus que apenas olha a gente fazendo algo, mas ele está muito perto de nós. E hoje a gente vai falar sobre Jesus e a minha inconstância. Lá em Provérbios 28, 26 diz assim: os que confiam em si mesmos são inconstantes, mas os que seguem os caminhos da sabedoria serão recompensados. Quem aqui tem algum tipo de inconstância na sua vida? Vamos ser vulnerável aqui. Eu posso dar um exemplo, tá? Há mais ou menos 30 dias atrás, eu fiz a minha inscrição na Smart Fit. Há mais ou menos uma semana atrás, eu fui pela primeira vez. Uma única vez. Dos 30 dias, eu fui um dia. Os outros 29 ficou para abençoar a Smart Fit, sei lá. Enfim, essa é a minha inconstância do momento. Mas existem vários tipos de jovens, quando a gente fala de inconstância. Eu queria começar com alguns memes aqui. Vários perfis. Porque, às vezes, você não é inconstante no todo, ou eu espero. Às vezes, são pequenas coisas, tipo eu. Cara, eu tô lutando para fazer academia. Mas aí tem, por exemplo, o jovem Kinder Ovo. Tem a foto do jovem Kinder Ovo aí, em PNG? Qual que é o jovem Kinder Ovo? Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Então, é o jovem Kinder Ovo. Não sei se tem a foto do Kinder Ovo aí. Se tiver, aparece, eu mandei lá no grupo. Tem o jovem Projeto Verão. Qual que é o jovem Projeto Verão? Começa bem, mas perde o foco. Não é o jovem Provérbios não, tá, gente? É o jovem Projeto Verão. Eu acho que eu fui um pouco Projeto Verão na academia esse ano. Tem outra aqui. O jovem The Last of Us. Tá tudo um apocalipse. Entendeu? Tipo, tá tudo, mano, bagunçado. Tem o jovem Rambo, esse é o meu favorito. Ele atira pra todo lado e uma hora acerta o alvo. E tem a variação do jovem Rambo, que é tipo a segunda divisão, que é o jovem Stormtrooper. Nossa, falei tudo errado, né? Stormtrooper. O que o jovem Stormtrooper faz? Falei errado de novo. Ele atira para todo lado, só que ele erra todos os alvos. Então a gente tem vários modelos e várias coisas diferentes que a gente podia falar, mas a verdade é que a inconstância é algo que provavelmente você já teve algum contato em um momento da sua vida. E a verdade é que eu acredito que, apesar de todos nós já temos algum tipo de contato com a inconstância, todos nós somos constantes em alguma coisa. E, na verdade, para mim, a chave da constância são duas coisas: necessidade e paixão. Como assim, Alan? Quem aqui vai todo dia da semana para o emprego, assim? Tipo, você trampa e você não costuma faltar seu emprego. Todo mundo falta aqui? Ah, não, já tá. Por que você vai todo dia? Porque você sabe que, mano, se você falar, ah, tipo, hoje eu não tô afim, você vai ser demitido em algum momento. Você precisa de dinheiro, então provavelmente você vai ser constante e ir no seu emprego. Quem aqui é constante ir na faculdade? Esse é mais difícil. Esse aí, meu Deus do céu. Mas assim, eu sei que você falta um pouquinho, eu também faltava bastante. Mas em linhas gerais, em algum momento, se você faltar tudo, você reprova. Então, você é constante em ir na faculdade. Tem a galera do futebol. Quem aqui é constante em jogar fute? Poucos? Poucas pessoas? Pera aí que eu tô... Aí, agora foi, hein? Se mexer é nóis. Saiu? Quem aqui é constante em jogar futebol? Você fala, mano, eu sempre vou jogar bola. Toda quinta eu tenho meu futebol, dou uma aulinha lá, se você quiser colar também. Mas, gente, todos nós somos constantes em alguma coisa. Seja por necessidade. Por exemplo, você precisa ir no trabalho, porque senão você vai ser demitido. Mas também, nós somos constantes baseado nas nossas paixões. Vou dar um exemplo para você. Cara, sabe quando você está apaixonado por alguém? Não sei se você já passou por isso. Se a paixão te pegou algum dia. Quem é do pagode pegou essa referência aí. Mas se a paixão te pegou um dia, você sabe, cara, que não existe senso de prioridade. Então, a qualquer momento, cara, não tem horário, não tem outro rolê, você quer estar com aquela pessoa que você é apaixonada. Eu levei 8 meses para conseguir tomar um café com a Isabela. Mano, 8 meses. Mas durante todo esse período, o que eu podia fazer para estar perto dela, eu fazia. Tanto que desses 8 meses, se a gente for ver nossa história, eu fiquei pelo menos 3 meses, todo final de culto, conversando sobre cachorro com ela. que era simplesmente o único assunto que eu tinha com ela. Tipo, não tinha nada pra falar, mano. A mina é mó crente, eu tipo, mó abençoado por Deus, agraciada, assim. Mas tipo assim, eu falei, mano, tipo, mano, não dá, o que a gente vai falar? A Isabela é crente, mano, ela, se deixar ela sai voando, eu só tenho tipo a misericórdia de Deus na minha vida, entendeu? Mas a gente tinha um assunto em comum, que era cachorro, e durante 3 meses, velho, todo final de culto eu tava lá falando sobre cachorro com a Isabela. Por que eu quero dizer isso? Porque a grande verdade é que não existe falta de prioridade para um coração apaixonado. Não existe falta de constância para um coração apaixonado. E eu quero ser bem radical aqui, mas a verdade é que talvez não é que você não seja capaz de orar, não é que você não seja capaz de ler mais a Bíblia, não é que você não seja capaz de servir, ou eu também, mas talvez você não seja apaixonado o suficiente por isso. E eu posso falar na minha vida como um cara que lutou muitos anos pela área da sexualidade. Cara, uma das minhas maiores dificuldades era não consumir pornografia. E chegou um momento que eu cansei, cara, de tentar maquiar as coisas. E eu falei, Jesus, eu vou ser muito sincero com você. A verdade é que eu estou sendo mais constante nisso, porque isso de alguma forma está roubando meu coração. A verdade é que eu estou sendo mais apaixonado por isso do que a tua presença. E é por isso que eu não consigo vencer esse pecado. E sabe o que é pior do que a constância, do que a inconstância? É a constância nas coisas erradas. Pior do que você não fazer é você fazer o errado. Pior do que você não conseguir simplesmente se mover é se mover para a direção errada. Porque se você se move numa direção errada, mesmo que você vá muito rápido, você é um trem desgovernado. Mas no nome de Jesus, essa é uma noite que é um chamado de paixão para você. Você vai sair daqui ainda mais apaixonado pela presença de Jesus. E para o coração apaixonado não tem prioridade o que seja a presença. Para o coração apaixonado não tem outra prioridade que não seja a presença de Deus. Ei, você vai ser aquele com o coração mais apaixonado. Segunda, terça, quarta, não importa. Você vai ser aquele que é apaixonado pela presença. Amém? Essa é uma noite de um convite pela paixão da presença de Deus. E hoje também a gente vai ver sobre uma pessoa que, para mim, é o meu apóstolo, o discípulo favorito, que é o Pedro. Pedro foi um cara completamente apaixonado pela presença, mas ao mesmo tempo inconstante e imperfeito em muitas coisas. E eu adoro a Bíblia porque ela literalmente é um álbum de figurinhas de homens e mulheres falhos que de alguma forma Jesus usa. E eu sou mais uma dessas pessoas também. Um cara completamente falho. Um cara completamente, mano, eu dou muito trabalho com o pastor. Mas a graça de Deus nos alcança. E Pedro não foi diferente. Mas quem foi Pedro, Alan? Em resumo, Pedro era esse cara que era pescador. E que um dia teve um encontro com Jesus no mar na Galileia. Ele aparentemente era um cara casado, e depois que ele se encontra com Jesus, Jesus muda o nome dele para Pedro, que significa rocha ou pedra. E esse cara, ele tem diversas experiências com Jesus. Ele vê, por exemplo, ele anda sobre as águas, por exemplo. Ele é um cara que vê a transfiguração, que tem revelação que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele viu Jesus ressurreto. Então esse cara, Pedro, foi um cara que teve encontros profundos com Jesus. E sabe por que eu me identifico com ele? Porque apesar de ele ser o mais apaixonado, ele era o mais vulnerável. Pedro era um cara vulnerável. E é legal porque a gente consegue ver tantas falhas na vida de Pedro, tantas coisas que ele começa a patinar, mas eu acredito que isso é apenas mais uma consequência do nível de amor pela presença de Jesus, do nível de paixão que ele tinha pela presença. Porque não existe amor sem vulnerabilidade. Você não pode falar que você ama Jesus se você não é vulnerável. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa se eu não sou vulnerável a ela, se ela não vê as minhas falhas, os meus defeitos. Então, Pedro, apesar de ser um cara que a gente enxerga muitas falhas, essas falhas, para mim, elas demonstram o quão vulnerável e apaixonado ele era pela presença de Deus. E é muito louco entender, tipo, cara, como que Jesus usou esse cara? Pensa só. Um cara que negou Jesus. Mas eu acredito que Jesus não estava procurando pessoas ideais, Jesus estava procurando pessoas reais. Eu, talvez, e você, talvez, a gente não se ache ideal para muita coisa, mas eu creio que existem pessoas reais nesse lugar. Eu creio que o que a gente está vivendo aqui é de verdade. Eu creio que o mover do Espírito nesse lugar é de verdade. Eu creio que a sua adoração é de verdade, é real. Talvez a gente ainda não esteja no ideal. E eu acho que esse auditório cheio de cadeira é um lembrete para a gente. Porque, cara, enquanto existe uma cadeira vazia, existe uma vida para ser salva, para ser alcançada. Existe um chamado a ser cumprido. Mas eu sei que aqui tem filhos e filhas reais. Você é real? Dá um beliscão a quem está do seu lado aí para ver se ela é real de verdade. Se não tem nenhum alienígena entre nós. Cara, você é real. E a gente tem que ser de verdade. E Pedro era um cara de verdade. E a gente pode ver várias inconstâncias na vida de Pedro, e eu queria citar alguma delas. Primeiro, Pedro foi influenciado pelas circunstâncias, reparando no vento. Todo mundo conhece aquele episódio que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro está lá, ele dá o primeiro passo, só que a Bíblia vai falar lá em Mateus 14 que ele reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar. Pedro estava bem lá, felizão, daqui a pouco, pum, ele se distrai e afunda. Outra coisa, deu lugar ao diabo, ele foi contra o plano de Jesus se entregar. Eu adoro essa passagem, cara. Que Jesus já virou para ele, tipo, aparta-se de mim, Satanás. Imagina a cara de Pedro, você já viu um meme desse? Imagina a cara de Pedro, assim, bugando. Então, tipo, Pedro está lá, tipo, Senhor, você não vai acontecer isso. E Jesus só, tipo, mano, dá uma seguradinha aí. Abre a mão, fecha a mão, dá uma seguradinha aí. Outra coisa, Pedro tentou fazer justiça com as próprias mãos. Cara, lá em Mateus 26, Pedro saca uma faca e passa lambida na orelha do maluco. Mano, imagina que doido você tá no meio desse rolê e do nada você vê um discípulo, mano. Imagina eu tô andando com um discípulo meu, do nada o cara se estressa. Mano, que doideira isso. Pensa nos dias de hoje. Você que é líder de grupo, imagina isso, mano. Você tem que resolver esse B.O. Ainda bem que era Jesus, mano, né? Que eu não ia dar conta, não. Pedro também deu lugar à carne, ele teve medo de ser morto, quando pressionado, mentiu e negou a Jesus. Então, em resumo, Pedro, ele foi inconsistente no seu foco, então ele perde o foco e afunda. Pedro foi inconsistente em obedecer e aceitar, no momento que Jesus estava falando, que iria cumprir o seu propósito. Pedro também foi inconsistente em controlar a sua impulsividade. No momento ali de desespero, ele vai e esfaqueia alguém. E Pedro também foi inconstante na sua lealdade, porque ele negou Jesus. Cara, vocês estão vendo como Jesus, ele é bondoso com a gente? Pensa só que um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos discípulos mais falhos, mais apaixonados por Jesus, era um dos mais falhos. Eu imagino Pedro como aquele cara cabeça dura mesmo, entendeu? Que se eu fosse Jesus, eu ia toda hora dar um crocão nele, mano. Mas era aquele cara que estava lá. E a Bíblia vai falar que a sombra de Pedro, lá para frente, depois curou pessoas. E aí, cara, se Deus usou um cara como Pedro, imagina o que ele não vai fazer comigo e com você. Aleluia. Se Deus usou homens falhos, imagina o que ele não vai fazer com você. Imagina as vidas que ele não vai curar através da sua. Imagina os movimentos que não vão nascer a partir do seu posicionamento na sua faculdade, no seu emprego, no seu lugar de influência. Ei, eu só vejo potencial aqui. Eu vejo pessoas extraordinárias, filhos tão amados. Não deixe ninguém te dizer o contrário, não. Muitas vezes pessoas vão bater na sua porta dizendo coisas que estão completamente contrárias àquilo que Jesus diz que você é. Pare de ouvir essas vozes. Você é amado. Você é amado por Jesus. Assim como Pedro foi amado. E, mediante a todo esse cenário, a gente consegue ver como que Jesus, ele reage a tudo isso. E cada cenário desse que eu te trouxe, eu vou falar agora para vocês como que Jesus reagiu e lidou. Primeiro, Jesus segura na sua mão, sem deixar de confrontar sua incredulidade. Lá em Mateus 14, 31 vai dizer: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu acredito que o convite de Jesus não foi apenas para ele caminhar sobre as águas, mas foi um convite para ele caminhar sobre uma palavra. Quem aqui sabe que tem uma palavra de Jesus para a sua vida? Faz um movimento. Cara, você tem uma palavra de Jesus para a sua vida. Cara, você tem uma palavra de Jesus para a sua vida. Pensa só. Cara, o cara que criou tudo isso aqui decidiu entregar uma palavra para você. E quem aqui quer caminhar sobre essa palavra? Quem aqui quer seguir essa palavra? Cara, eu também. Porque em um mundo de tantos ruídos, pessoas estão ouvindo tantas coisas, e a gente tem a chance de ouvir a voz do nosso Salvador nos dando uma direção, nos dando um apontamento, nos mandando até algum lugar. Mas, infelizmente, quantos de nós até damos o primeiro passo como Pedro? Até enfrentamos esse medo? Até começamos, mas de repente a gente começa a olhar para outras coisas? E aí você fala: beleza, Jesus, eu tenho que ir para lá, eu estou te vendo, eu vou dar um primeiro passo. E aí você vai, mas de repente você começa a olhar para aquele relacionamento que só te leva para trás. E aquilo que deveria ser na direção de Jesus passa a ser para outra direção. Ou de repente você fala: beleza, Deus, você falou para mim que eu tenho que fazer essa faculdade. Só que aí de repente você quer, sei lá, cara, agradar mais as pessoas do que cumprir o seu chamado. E aquilo que era para ser para uma direção vai para outra. Ou você ouve claramente Jesus falando: ei, não é essa pessoa para você. E você dá um primeiro passo, você fala: Jesus, hoje eu vou conversar com ela. Só que daí você se desvia, você não tem coragem. Quantas vezes, cara, a gente afunda por deixar as distrações roubarem a nossa direção. Uma direção que vem a partir da palavra de Jesus. E sabe o que é mais legal? Porque a inconstância muitas vezes é um sinal de falta de fé. E quando a fé se enfraquece, a tendência é a gente ser levado pelo medo. E aí é que a coisa acaba. É aí que Pedro afunda. Porque Pedro, ele teve fé, porque ele estava olhando frente a frente para uma palavra de Jesus para ele. Ele dá um primeiro passo confiando, mas no momento de distração, aquilo gera medo. E no momento de medo, ele simplesmente afunda. Que em nome de Jesus você não afunde por falta de fé ou por medo. Porque, sabe o que aconteceu? Aquele mesmo cara que afundou, viu as mãos de Jesus segurando ele. Viu as mãos de Jesus puxando ele. E sabe por que ele viu essa mão? Porque ele estava indo na direção de Jesus. Eu não quero falar aqui que seguir uma palavra que Deus te deu vai ser fácil. Eu não quero falar aqui que simplesmente não vai haver momentos que você vai sentir que está afundando. Mas uma coisa eu posso falar para você: se você está na direção certa, se você está caminhando próximo de Jesus, aquele que te chamou vai te pegar pela mão e te levantar dizendo: filho, vem aqui comigo, dá mais um passo, vamos caminhar, tenha fé, não desista. Esse é o nosso Jesus. Ele não estava preocupado apenas se Pedro ia conseguir dar um, dois, três passos. Ele estava preocupado em segurar a mão dele e em todas as circunstâncias puxar o seu filho para perto. Agora imagina se Pedro decide ficar dentro do barco. E tipo: Jesus, não quero. Ou imagina se Pedro decide dar passos para o outro lado do barco. Talvez ele ia morrer afogado. Infelizmente tem muita gente morrendo afogada porque está dando passos na direção contrária de Jesus. Que em nome de Jesus a gente não seja assim, amém? Amém? Isso é forte demais. Segundo ponto aqui, Jesus age com discernimento e autoridade espiritual. Todo aquele contexto de Pedro falando, Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome sua cruz. Sabe qual que era o rolê aqui? Pedro estava olhando com um olhar natural para algo que era espiritual. Jesus estava ali falando o que ia acontecer. E Pedro estava tentando resolver algo que era espiritual com a força dos seus braços. Cara, eu já me frustrei muito, 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 tentando resolver aquilo que era espiritual de uma forma natural. Sabe, tudo se discerne espiritualmente e é para o seu crescimento. Vou até repetir essa frase, presta atenção aqui. Tudo se discerne espiritualmente e é para o seu crescimento. Cara, não pense que você vai vencer as suas batalhas espirituais com a força do seu braço. Porque aqueles que são dependentes da presença de Deus entendem qual que é o seu limite. Cara, eu realmente entendo quais são os locais que Deus realmente abriu essa porta. Que começa a faltar explicações humanas. Aí você passa numa faculdade e aí você fala, beleza, eu estudei muito. Só que daí, de repente, essa faculdade vira uma vaga de emprego que você fala, mano, eu não tinha habilidade para isso. Ou, de repente, você começa a sonhar com um relacionamento com uma pessoa que você achava que era impossível. E quando você vê, as coisas estão fluindo. Ou você quer servir num ministério achando que você nunca vai conseguir liderar nada. Quando você vê, Deus está colocando pessoas. E as nossas explicações humanas começam a se esvaziar. Eu quero viver uma vida em que explicações humanas não sejam suficientes. Eu quero ter um testemunho que explicações humanas não sejam suficientes. Eu quero ter uma vida onde as pessoas vão olhar para mim e falar, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas não é possível que esse cara esteja sozinho. Não é possível que esse cara esteja andando sozinho. Alguma coisa existe ali. E aí eu apresento. E aí eu falo, ei, meu amigo, colega maravilhoso, isso não é energia não, cara. Isso não é vibe positiva não, isso não é... Para dessas doideiras aí, jovem místico. Isso aí é Jesus, cara. Jesus, Jesus. Isso aí é Jesus, cara. É oração, é jejum, é Bíblia, é palavra, é discipulado. Aqui é Jesus, cara. E Jesus que nos impulsiona para o melhor. É Jesus que nos empurra para o melhor. Mas a gente não pode querer resolver coisas que são claramente espirituais com a força do nosso braço. Bate aqui no seu braço. Faz assim. Fala isso aqui. É um bracinho de churros. Vou falar, isso aqui é um bracinho de churros. Isso aqui, meu irmão, não me leva muito longe, não. Não, meu irmão, olha isso aqui. Só tá a gordurinha aqui. Terceiro ponto. Jesus mostra as consequências das suas quedas quando... Nossa, Jesus mostra as consequências da sua queda quando você está agindo apenas emocionalmente. Voltando na história, Pedro vai lá e... passa a lambida. E aí o que, que Jesus diz para ele? Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 anjos? Mais de 12 legiões de anjos? Cara, eu acho muito doido isso. Imagina você e Deus caminhando e você tenta defender Jesus, assim, tipo, que tem todos os códigos do GTA desbloqueado. Que tem todo o especial do Tekken, do... Tipo assim, pode fazer assim, tipo, mano, já foi, caiu. E aí, de repente, você, tipo, mano, sou machão, tá ligado? Sou cabuloso. Toma aqui, tum. Imagina Jesus olhando uma cena e falando, mano, que esse moleque tá fazendo, cara? E aí Jesus vai e fala, ei, para com isso, cara. Você quer resolver as coisas pela espada? Tá doido. E a grande verdade é que na hora da impulsividade, na hora da raiva, da dor, muita gente é inconstante. Inclusive eu. Eu não vou mentir para você que os finais de semestre, na minha época de faculdade, eram os momentos que eu mais estava frio espiritualmente. Eram os momentos que eu ficava mais horas dentro de um laboratório, focado em um livro, em livros e mais distante do livro, que é a Bíblia. Talvez no momento de pressão você vai correr para coach, para autoajuda, para empréstimo, sei lá, cara, para pessoas. Mas a sua solução está na cruz. A solução, aquilo que vai te aliviar na hora da pressão, não é um copo de cerveja que você vai tomar, não é algo que você vai fumar, não é algo que você vai usar. Como eu vi tantos caras fazendo isso, Quem pode aliviar essa pressão é Jesus Cristo. Quem pode carregar seu fardo não é um pouquinho mais de centavos ou reais na sua conta bancária, não é aquele celular novo, não é uma viagem que você faz, é o seu Deus que morreu por você. Pare de entregar os seus momentos difíceis para todas as outras coisas que não seja Jesus. Pare de achar que você vai correr mais rápido se você ficar, às vezes, mais horas ali debruçado fazendo uma tarefa no trabalho do que orando. E eu falo isso como alguém que luta contra isso até hoje. Você não é escravo das suas emoções. E é muito legal, e eu adoro essa história, porque Jesus termina curando esse cara. Jesus estava lá, partindo para os seus últimos dias. Ele sabia quanta dor ele iria sentir. Ele sabia que provavelmente aquele cara que Pedro atacou era um cara que queria ferir ele, queria cuspir nele, queria maltratá-lo. E até o último instante, Jesus amou. Jesus amou. Esse cara, isso aqui é muito poderoso. Jesus pega aquele cara que provavelmente ia o matar, que ia machucá-lo, e o ama até o final. A gente não encontra isso em nenhuma outra fonte. O amor de Jesus é inconfundível. E um quarto ponto, para a gente terminar: Jesus te restaura e continua contando com você. Eu vou ler aqui um pouco do trecho que está lá em João 21, pulando algumas partes, mas só para dar um contexto, depois eu falo para vocês. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. E aí, Simão Pedro vai falar: vou pescar. Os caras que estavam com ele disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E aí, depois, Jesus vai ter um diálogo com Simão Pedro, dizendo, o discípulo, e aí, olha que legal, né? João vai falar assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E aí, ele começa um diálogo. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui? E eu quis mostrar todo esse cenário para você entender algo. A história de Pedro começa onde? Começa onde? Onde? No mar. O chamado de Pedro começa onde? Num barco, sendo chamado para ser pescadores de homens. Pedro vive anos intensos colado na presença de Jesus, sendo um discípulo a quem Jesus amava. Mas aquele homem que Pedro tanto amava é morto numa cruz. E Pedro se volta para aquele mesmo lugar de origem, depois de negar a Jesus. Pedro poderia simplesmente ser esquecido e a história dele ter parado por aqui. Pedro poderia ser aquele cara conhecido como alguém que teve a chance de ser extraordinário, mas foi abandonado, esquecido. Mas Pedro não servia a qualquer um. Pedro não era amigo de qualquer um. Pedro era amado por Jesus. E aquele mesmo Jesus que um dia chamou Pedro foi aquele que voltou para resgatá-lo. Aquele mesmo Jesus que chamou Pedro lá no começo, que caminhou com Pedro, que ajudou Pedro, que direcionou, foi aquele que voltou para novamente, mais uma vez, dizer: filho, eu estou aqui. Filho, você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Infelizmente, longe de Jesus, a gente tende a voltar para aqueles lugares que tanto nos machucaram, tanto nos oprimiram, tanto realmente tiraram você do propósito de Deus, mas numa medida desesperada você volta para aquilo. E talvez Pedro voltou para aquele barco porque ele só conhecia o caminho de volta. Ele chega até um ponto com Jesus. E depois de toda aquela situação dele negar Jesus, ele não conhece outro caminho a não ser o caminho de volta. A banda pode subir aqui. E eu imagino, eu não sei como que é essa história, mas eu imagino, cara, Pedro voltando. Pedro falando, pensando naquilo que ele viveu com Jesus e naquilo que ele fez. Talvez Pedro iria para sempre se contentar com uma vida abaixo. Talvez Pedro iria ficar ali, pois era o único lugar que ele sabia para onde voltar. Mas eu imagino também a alegria daquele cara, triste, talvez por ter negado o seu Salvador, triste por ter perdido um grande amor que ele tinha, olhando aquele homem, reconhecendo, vendo que ele está vivo. E aquele mesmo homem que ressuscitou, deu vida para Pedro, deu destino para Pedro, deu propósito. Eu não sei em qual lugar você se encontra hoje. Talvez você esteja já voltando para o lugar de origem, porque você não sabe mais para onde ir. Mas eu queria dizer algo para você. Jesus está te chamando. Jesus te ama. E Ele está mais uma vez te perguntando: filho, você me ama? Filho, eu estou aqui. Filho, eu não importa o que você fez. A minha cruz, ela pagou o preço. Não importa os seus pecados. O amor de Jesus pagou um preço. Sabe, por muito tempo eu tive muitos problemas sobre o momento da minha vida. Eu tinha muito medo do futuro. Eu não sabia muito para onde ir, não. Como um garoto, filho de pais muito humildes, filho de ex-alcoólatra, que na época era alcoólatra, que é usuário de droga, como um filho de pessoas que as outras pessoas falavam que não tinham futuro, que não iam dar certo, eu tinha muito medo sobre o meu futuro, eu tinha muito medo sobre quem eu seria, eu tinha muito medo sobre se existia algo para mim, para minha vida. Eu prometi para mim mesmo que eu não formaria uma família. E aí, eu vivi muitos anos da minha vida achando que eu estaria em um momento ideal, que eu seria alguma coisa, quando simplesmente aquela tempestade passasse e tudo ficasse constante. Só que quanto mais eu caminhava, mais as mudanças aconteciam. O tempo ia passando, eu ia mudando, e eu ficava sem entender, me perguntando: Jesus, para onde eu vou? O que está acontecendo? Até que um dia Jesus falou de uma maneira muito simples comigo e me abraçou, dizendo: filho, talvez na sua vida inteira você vai conhecer apenas duas coisas que realmente são constantes. Primeiro, as mudanças. Segundo, meu amor por você. A partir daquele momento, eu parei de caminhar preocupado se eu iria afundar, se eu iria mudar a direção. Eu parei de caminhar achando se eu iria dar certo ou não, se eu seria alguém com diploma ou sem diploma, com bom emprego ou sem emprego. Uma coisa eu sabia, que não importa onde eu estivesse, eu sempre iria encontrar as mãos de Jesus me segurando. E depois daquele dia que eu entendi isso, parece que um peso saiu das minhas costas e eu nunca mais fui o mesmo. Eu não sei se você é essa pessoa que está se sentindo perdido, ou que até caminhou alguns passos, mas voltou, ou que simplesmente está esperando ser chamado para algo, mas aquele mesmo Jesus que chamou Pedro está aqui nesse lugar.
Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude@elevesuavida.com. Que Deus te abençoe.